Orçamento de Estado para 2011. Dou a palavra ao Sr. Deputado Relator, Deputado Filipe Lobo Dávila. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dizer que para mim isto é uma estreia, ser responsável por um relatório sobre o Orçamento de Estado. Já tinha tido a experiência da Conta Geral do Estado do ano de 2008, salvo erro, e portanto acaba por ser aqui uma estreia. E de facto é uma estreia que é a estreia possível na medida em que é de acordo com a informação que foi disponibilizada. Informação essa que tem como principal fonte o articulado da proposta de lei, o relatório, os quadros e os mapas anexos. O relatório que apresento, o parecer que apresento, define como linhas da ação política do Orçamento de Estado para 2011 um conjunto vasto de temas que foram expressamente referidas pelo Governo, que passam desde logo pela manutenção de uma participação ativa nas instituições e organizações internacionais em que Portugal está presente, no empenhamento no papel de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, fruto da recente eleição de Portugal para o biénio 2011-2012, o empenhamento nas respostas aos desafios colocados pelo Tratado de Lisboa, participação ativa na negociação do quadro financeiro plurianual pós-2013 e na reforma das políticas comunitárias, em particular na política de coesão, da política agrícola comum e da política comum de pescas, e depois, no fundo, eu diria mesmo que, basicamente, o Orçamento de Estado acaba por debruçar sobre todas as vertentes que dizem respeito às relações no âmbito dos negócios estrangeiros de Portugal, evidenciando um conjunto de negociações em que Portugal, basicamente, só para dar um exemplo, Portugal continuará a participar nas negociações da futura adesão da Croácia, da Turquia e da Islândia, acompanhando também a eventual abertura de negociações com a antiga República Jugoslava da Macedónia, o desenrolar dos pedidos de adesão de Montenegro, da Albânia e da Sérvia, o aprofundamento das relações com os países de língua portuguesa, no contexto bilateral e no contexto da Cplp. A questão também importante da preparação da segunda Conferência Internacional sobre o futuro da língua portuguesa no sistema mundial e que muito tem preocupado esta Comissão também. E, portanto, eu diria que estes são alguns exemplos das diferentes eixos, dos diferentes eixos principais da atuação do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Depois, do ponto de vista bilateral, há de facto também um reforço. Ou procura-se proceder a um reforço do diálogo com os países do Magrebe, com diversas cimeiras como Marrocos, Tunísia e Argélia, África, América Latina e Ásia. Portanto, no fundo, eu diria que isto é um reflexo da política externa portuguesa, que, como é evidente, é o mais global possível nos dias que correm. Para além disso, prevê-se também a realização de reuniões das comissões mistas com a Argentina, a Coreia do Sul, a Croácia, o Egito, Israel e a Ucrânia. E, portanto, basicamente, apenas para dar alguns exemplos, sendo certo que o Governo também afirma como compromisso expresso ou como desejo a continuidade dos trabalhos de reforma do estatuto das carreiras do pessoal diplomático e respectivo regulamento do pessoal dos serviços externos e da reforma da rede de representação externa. Do ponto de vista do orçamento, o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 2011 apresenta, em traços globais, uma redução de 8,2%, o que representa, segundo afirma o próprio relatório, que segundo é afirmado no próprio relatório, cerca de menos 33 milhões de euros face à estimativa de despesa de 2010. O Governo fundamenta esta redução com base naquilo que é as orientações conhecidas de contenção da despesa pública que têm sido enunciadas ao longo dos últimos tempos. Apresentam-se aqui diversos quadros que constam dos mapas e do próprio dos relatório do Orçamento de Estado apresentado, em que se demonstra que a despesa consolidada do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 2011 é de 368 milhões de euros, cerca de 368 milhões de euros. Relativamente à despesa dos investimentos do plano, a única rúbrica que aumenta face a 2010 e que é um aumento de 10,3 milhões de euros, reflete e que representa um acréscimo de 9,6%, é destinado ao financiamento da continuidade de alguns projetos, nomeadamente, e destaca-se em particular, a modernização da rede consular nas áreas do registro de identificação civil, o programa Net Invest Portugal, a rede única do Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Convento do Sacramento em Lisboa. Por outro lado, eu não quis deixar também de sublinhar e de registar o peso dos encargos com pessoal na despesa corrente, os quais correspondem a 53,1% do total, o que representa também um acréscimo deste peso de percentual de despesas face à totalidade do Orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas que depois registro mais à frente em termos de conclusões. O Fundo para as Relações Internacionais tem um acréscimo de 24,5% face à estimativa de execução para 2010. Eu queria também apenas dizer que, de facto, foi difícil trabalhar todos estes números, porque não há... seria interessante, não sei se é... habitual ou não, mas seria interessante que pudesse existir uma nota explicativa, que pudesse ter existido uma nota explicativa prévia para que pudéssemos trabalhar esses números antes do próprio debate com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas eu julgo que isso é um problema geral, porque daquilo que vi, por exemplo, também no âmbito da Primeira Comissão, esse problema na área da Justiça e na área da Administração Interna também se coloca, e, portanto, não parece que seja propriamente uma novidade, mas eu diria que, do ponto de vista dos procedimentos internos, talvez fosse interessante que essas notas explicativas e essa informação fosse disponibilizada mais cedo, para que nós próprios também pudéssemos preparar o debate com outra profundidade, o que infelizmente não acontece. Queria registar também que, quanto ao Instituto Camões, que também tem preocupado bastante esta Comissão, aliás, com diversas audições sobre o assunto, registra-se um decréscimo de 8% na despesa face à estimativa de execução de 2010, o que também é justificado com base na política de contenção de despesas. As remunerações certas e permanentes previstas para 2011 são de 123 milhões de euros, portanto, refletindo um aumento de 16 milhões de euros face à estimativa de execução de 2010, o que também representa um acréscimo de 15%, o que nesta medida contrasta em parte com aquilo que é a política generalizada de cortes salariais e que eu julgo que, obviamente, não deixaremos, e o Sr. Ministro não deixará também de dar conta disso e explicar a razão pela qual isto assim se passa. No que diz respeito à ajuda pública ao desenvolvimento, queria apenas dizer que o Governo não traça qualquer meta para 2011, que conste expressamente o relatório do Orçamento de 2011, apenas reiterando a intenção de alcançar em 2015 a meta do 0,7% do Produto Nacional Bruto em ajuda pública ao desenvolvimento. Os gabinetes do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e dos três secretários de Estado... Não era. É dirigido ao relator? Não era. Queria dizer que os gabinetes do Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, dos três secretários de Estado, sofrem cortes generalizados, passando em 2010 de 4,85 milhões de euros para cerca de 4,61 milhões de euros. Para terminar, Sr. Presidente, como é evidente, deixarei a opinião pessoal que tenho sobre esta matéria para a discussão na especialidade. E queria apenas dizer, em termos de conclusões, que em 2011 o orçamento proposto para o Ministério dos Negócios Estrangeiros apresenta uma redução de 8,2%, correspondendo, como referi, a cerca de menos 33 milhões de euros face à estimativa de despesa de 2010, e queria sublinhar isto. As despesas com pessoal representam 53,1% da despesa total consolidada do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que não podemos deixar de comparar com 2010, em que estávamos a falar de 45,7%, e, portanto, há aqui, aparentemente, um aumento do peso desta despesa. A despesa dos gabinetes tem uma redução nos seus orçamentos, também como referi. Os investimentos do plano têm um aumento de 9,6%, e o Fundo para as Relações Internacionais tem também um aumento de 24,2% face à estimativa de execução de 2010. Como também referi, o Instituto Camões apresenta um decréscimo no seu orçamento relativamente a 2010, passando dos 44 milhões de euros em 2010 para cerca de 40 milhões de euros em 2011. E por isso, basicamente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, julgo que são estas as linhas principais do orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros e julgo, obviamente, que está em condições de ser discutido em sede de especialidade no dia 15 de novembro, à tarde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos Srs. Deputados se desejam intervir, se suscitar questões.
Da nossa parte não há nenhuma questão, queria apenas felicitar o colega deputado relator deste parecer, que nos parece tê-lo feito com objetividade relativamente àquilo que é apresentado e, portanto, deixar só apenas as nossas felicitações.
Sr. Deputado José Cesário.
Eu apenas gostaria naturalmente de cumprimentar o Sr. Deputado. O Sr. Deputado fez. O deputado do CDS-PP fez um exercício que não é exercício nada fácil, porque este figurino, em que atual figurino de discussão do orçamento, em sede de generalidade, tem perdas em termos qualitativos muito significativas em relação ao anterior. Efetivamente, nós discutimos, fazemos esta discussão sem informação. Há aspectos que valeria a pena ter, sobre os quais valeria a pena recolher algumas informações mais precisas, nomeadamente implicações para uma hipotética revisão da rede de embaixadas, da rede de consulados, para que estes cortes poderão vir a ter, as questões do ICA, da redução dos 8% no ICA, que não são 8%, são 8% mais 2 milhões de euros que não foram transferidos ao Ministério da Educação, correspondentes aos salários dos professores de janeiro de 2010, portanto é muito superior a isso, é um corte bastante superior a isso. Em que é que vão ser gastos o aumento de receitas do FRI, do Fundo para Relações Internacionais, são questões que nós não temos possibilidade naturalmente de esclarecer, e o Sr. Deputado fez muito bem fazer essa referência no relatório, porque assim é. Agora, em qualquer circunstância, guardamos naturalmente para mais tarde as posições sobre o orçamento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila pelo parecer e pelo respectivo relatório. Queria então só sublinhar um aspecto que é, aliás, mencionado no relatório e que é o facto de, ao contrário do que é prática, vem sendo prática habitual nesta Assembleia, esta apreciação teve que ser feita sem contar com a nota explicativa que normalmente é enviada à Assembleia da República e que agora vai apenas ser eventualmente apresentada, esperamos, quando justamente se vier discutir o orçamento destinado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. O que torna evidentemente a nossa apreciação na generalidade um exercício, digamos, desprovido dos meios mínimos para podermos fazer uma apreciação rigorosa e competente, que aliás é exigível a esta Assembleia da República. E portanto, o facto de não termos estes meios, e por isso eu queria cumprimentar o deputado Filipe Lobo Dávila, porque justamente nos propõe uma, digamos, uma primeira leitura deste orçamento, sem que lhe tenham sido dados ao deputado relator e aos restantes membros da Comissão, meios mínimos para podermos ler com, digamos, rigor o alcance daquilo que é a previsão orçamental. Queria sublinhar isto para que ficasse registado, porque não podia deixar de exprimir o meu descontentamento por esta circunstância. Muito obrigado.
Bom, eu nesse quadro pergunto aos colegas, enfim, a informação que temos, e aliás é o que se passou ano passado, é que o Governo apresenta essa nota explicativa no próprio momento do debate, o que obviamente, enfim, fragiliza a capacidade do debate. Eu poderia, enfim, se os colegas quisessem, oficiar ao Ministério dos Estrangeiros, solicitando que, na medida do possível, nos fizesse chegar essa nota explicativa antes do debate. O mais cedo possível, e pelo menos na semana anterior ao debate, para que os grupos parlamentares pudessem já ter conhecimento dessas notas de detalhe antes da sessão de 15 de novembro. Portanto, se estiverem de acordo, eu oficiarei que, na sequência do debate de hoje, essa foi uma questão suscitada e, portanto, pedindo ao Ministério dos Estrangeiros que me faça chegar essa nota antes do debate, sempre possível, e querendo, obviamente. De acordo?
Muito bem. Então assim será feito. Mais alguma observação? Não? Então vamos votar. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. Portanto, está aprovado com 2 abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP. Bom, passamos ao parecer seguinte, que é sobre proposta de resolução número 27/11/2, que já tinha sido distribuído a semana passada. É um acordo com a Argélia sobre transportes internacionais rodoviários. Pergunto-se do PSD. O senhor deputado Carlos Gonçalves não está. Então eu passo o texto, aqui tem. Não é? Senhor deputado José Cedário, em representação do senhor deputado Carlos Gonçalves, tem a palavra.
Bom, de uma forma muito breve, portanto, isto trata-se de um acordo que foi assinado em 9 de junho de 2008, e que é agora, propõe-se agora que seja assumido por esta Assembleia, e que o que está em causa é promover a aproximação entre os dois países, neste contexto específico do transporte rodoviário de mercadorias, que evidentemente com a Argélia tem uma componente marítima que não pode deixar de ser considerada. Muito obrigado.
Deputado, deseja usar a palavra? Senhora deputada, vou passar a dizer, alguma senhora deputada ou senhor deputado deseja usar a palavra? Está discutido? Bom, vamos votar. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. Está aprovado por unanimidade. Tomás de nota? Bom, passamos então ao terceiro parecer, que é sobre a petição número 255/10/1, que solicita o reconhecimento oficial da grande fome de 32-33, ocorrida na Ucrânia, designada Holodomor, como um dos genocídios do século XX, tem como relator o senhor deputado José Cesário. Quem dou de novo a palavra para reabrir o debate. Enfim, este debate já tinha sido iniciado algumas sessões atrás, depois tinha sido suspenso porque não tínhamos quórum para votar. Nesta altura, 1, 2, 3, 4, 5, temos quórum. Portanto, o senhor deputado, se quiser retomar brevemente o debate.
Com certeza, senhor Presidente, caros colegas, eu já tinha, em anterior reunião, exposto os fundamentos do parecer que coloco à consideração dos senhores deputados. A proposta que faço é que se deve expressar a solidariedade do Parlamento Português para com o povo ucraniano, exatamente no ano em que se comemora o aniversário da dita fome 32-33 ocorrida na Ucrânia e que foi designada por Holodomor. Deve ser reconhecido este genocídio que terá vitimado, de acordo com análises mais ou menos objetivas, cerca de 7 milhões de ucranianos. E, naturalmente, condena-se todas as formas de totalitarismo, de violações, de crimes contra a humanidade, contra os mais elementares direitos humanos. Também cumpre que se diga aquilo que já referi anteriormente, é que este parecer surge na sequência daquilo que já foi feito por as mais variadas instâncias internacionais. Parlamentos, Conselho da Europa, Parlamento Europeu, Parlamentos de todo o mundo. E, portanto, entendemos que é momento de Portugal também se associar a este reconhecimento e a esta proposta que está à consideração, e esperemos encerrar finalmente um folhetim que dura já, nesta casa, há alguns anos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém deseja usar a palavra. Sra. Deputada Paula Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que sobre esta proposta de relatório final e os pontos que refere, quer nas conclusões, mas especificamente no parecer, e principalmente no parecer manifestamos o nosso desacordo em relação a essa mesma proposta, aliás, posição também já tínhamos assumido nesta mesma comissão. Vários aspectos poderiam ser referidos, mas o próprio relatório, nos seus considerandos, na parte inicial, também refere aquilo que são as cautelas e aquilo que também são, nomeadamente na resposta do Governo sobre esta matéria, ou seja, que refere que não é uma questão unânime também do ponto de vista internacional, e eu diria mesmo, como diz o Governo, que as organizações internacionais, como a União Europeia, a OSHA, a ONU, conscientes do impacto político de uma declaração deste tipo, têm evitado pronunciar-se sobre a matéria e que, de acordo com o Governo, nessa mesma resposta a esta petição, diz que não tinha até o momento tido conhecimento da apresentação na Assembleia Geral das Nações Unidas de uma qualquer resolução sobre esta questão. Acho que é demonstrativo também daquilo que é, mesmo ao nível internacional, as considerações sobre esta proposta em cima da mesa. Por isso, consideramos que, e tendo em conta esta nossa opinião, que não estamos de acordo que a Assembleia da República venha a assumir estas conclusões, que há um conjunto de entidades que aí também não o fizeram e que corresponde claramente a uma interpretação histórica dos fatos por este órgão de soberania. Daí o PCP não só está contra, como manifestou o nosso acordo, como vamos naturalmente votar contra este relatório.
Mais alguma, senhor deputado Paulo?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já nos tínhamos pronunciado na anterior sessão legislativa sobre o relatório sobre esta petição que aqui nos é apresentada pelo Sr. Deputado José Cesário. E a nossa posição é basicamente a mesma relativamente àquela que expressámos na anterior sessão. É óbvio que nós não temos nenhuma dúvida em condenar todas as formas de totalitarismo, de condenar todos os crimes que foram cometidos pelos regimes desta natureza. No entanto, eu acho que é necessário algumas cautelas relativamente a este tipo de pedidos que é feito aos Parlamentos Nacionais, designadamente o que aqui se refere no ponto 2 de que deve ser reconhecido o genocídio. Isto por várias razões. Em primeiro lugar, porque suscita-nos algumas dúvidas a forma como é apresentada toda esta questão, porque na realidade em diversos pontos surge a dúvida se não estaremos aqui perante uma espécie de ajuste de contas com a história e até, de alguma forma, alguma maneira de alimentar formas de nacionalismo que existiram e ainda existem na Ucrânia, provocando até alguma tensão entre a própria Ucrânia e a Rússia. Eu julgo que há um caso que nós deveremos aqui referir, que para além de toda a controvérsia que existe relativamente aos factos históricos tal como são aqui invocados, porque, tanto quanto sei, não apenas por aquilo que nos é aqui apresentado, mas também por aquilo que existe em termos de discussão sobre os factos que ocorreram neste período, de não estarmos perante uma perseguição específica relativamente ao povo ucraniano, mas perante um acontecimento que aconteceu num determinado período da história, não com a Ucrânia enquanto República da ex-União Soviética, mas também com um problema que existiu em muitas outras repúblicas. Além disso, eu julgo que temos de levar em consideração o facto de termos um exemplo que pode ser considerado como um precedente, nos deve fazer refletir um pouco, que é precisamente a questão do genocídio arménio. Há um contencioso que se arrasta, um conflito sério, problemático, entre a Turquia e a Arménia, a propósito do genocídio, que ainda recentemente foi utilizado pelo Senado francês, para criar uma dificuldade, foi quase que utilizado, que se isso pode dizer, como uma forma de instrumentalização para impedir a adesão da Turquia, ou para criar dificuldades à adesão da Turquia à União Europeia. Portanto, há um conjunto de fatores que nos suscitam a grandes dúvidas relativamente à natureza e ao alcance desta petição. É óbvio que nós somos totalmente favoráveis a que haja um bom relacionamento tanto com a Rússia como com a Ucrânia, como com todos os países, porque é essa a nossa natureza enquanto país, que procura um entendimento com todas as nações do mundo, sem que este tipo de situações em que, para as quais podemos ser envolvidas, possam ser benéficas para um bom relacionamento. De forma que, dadas estas explicações, obviamente que nós eventualmente até poderíamos aceitar alguma da formulação que aqui existe na parte final deste relatório, onde são apenas condenadas todas as formas de totalitarismo e todo o tipo de crimes e violações e crimes contra a humanidade, mas não podemos aceitar o resto e, portanto, nós não podemos votar favoravelmente este relatório que aqui nos é apresentado.
Obrigado. Mais alguma intervenção? Não? Então, Sr. Deputado, é necessário para comentar, para responder.
Bom, Srs. Deputados, eu julgo que esta discussão é muito interessante para pormos a nu e a claro as posições de algumas forças políticas neste Parlamento. E eu chamo a atenção, Srs. Deputados, para o teor da resolução 1723, que foi aprovada este ano, na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, aprovada com o apoio dos representantes da Rússia, vão dizer, e que foi clara ao classificar como o Holodomor um crime contra a humanidade, aliás, abrangendo não apenas esta situação específica da Ucrânia, mas também o que na altura se verificou no espaço correspondente àquilo que hoje, o espaço físico correspondente àquilo que hoje é a Rússia, o Cazaquistão, a Bielorrússia, a Moldávia. E, portanto, fica isto claro. É claro que, pela minha parte, estaria sempre disponível para a apreciação de propostas, sugestões de alteração ao relatório e ao próprio parecer. E não sei se alguma das forças políticas, particularmente o Partido Socialista, quer considerar isto sem pôr em causa que estamos a apreciar especificamente o Holodomor e a situação da Ucrânia. Mas fica, repito, claríssimo qual é a posição de cada partido, cada força política relativamente a esta questão.
Muito obrigado. Está encerrado o debate. Vamos, portanto, votar. Senhores deputados que rejeitam o relatório, façam favor de votar. Que votam contra. Portanto, quantos? 3 votos contra. Os senhores deputados que se abstêm? Não, eu pedia que se manifestassem, porque o voto é individual. Senhores deputados que votam contra o relatório. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senhores deputados que se abstêm? Senhores deputados que votam a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos? Não é? Ah, é por grupos. Ah, é por grupos, não sabia. É por grupos.
Dá-me licença. É que eu acho que deve ser considerada a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista como uma declaração de voto, porque não é um voto contra por nada. É um voto contra justificado com base em algumas razões. O Sr. Deputado José Sara até tem razão, nós podíamos ter proposto outras conclusões. De qualquer das formas, não o fizemos e é no pressuposto que estamos a votar estas conclusões de voto contra. Portanto, funciona como declaração de voto.
Bom, está rejeitado com votos contra do Partido Socialista, do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, e com votos a favor do PSD e do CDS. O Sr. Deputado Pacheco Pereira tinha pedido a palavra, dá-lhe a primeira palavra.
Eu votei a favor, mas se as nossas declarações também funcionam como declaração de voto, É de facto um pouco difícil tratar estas matérias porque elas transformaram-se de facto em fatores de identidade nacional. O que aconteceu nesta data é que depois de uma política de abertura à iniciativa privada, chamada Nova Política Económica, o Partido Comunista da União Soviética, Stalin, resolveram prosseguir uma política de repressão aos kulaks, ou aqueles chamados camponeses ricos, e em alguns casos essa política era acompanhada de um processo de expropriação forçada de forragens, de animais, de colheitas, e isso gerou, de facto, fome e a morte de milhões de pessoas em todo o território da União Soviética. A questão que se coloca aqui é saber se se tratou de uma política deliberada em relação à Ucrânia, que ainda há pouco tempo era independente, e, portanto, se se tratou de uma política de domar a Ucrânia, ou se uma política mais geral em relação à agricultura e à coletivização forçada gerou este fenómeno de fome. Portanto, eu penso que é incontroverso do ponto de vista histórico que esta política gerou, até porque foi acompanhada por requisições de bens, por expropriação de todo tipo de recursos, gerou uma fome generalizada e, portanto, a morte de milhões de pessoas. Atos de canibalismo é, de facto, um período muito complexo da história soviética. A questão é de saber se ela era voltada especificamente com a Ucrânia ou se a Ucrânia foi vítima, na medida em que tinha as melhores terras da Europa, agrícolas da Europa, e, de alguma maneira, sofreu mais as consequências desta política. É verdade que o nacionalismo ucraniano, que é forte, que sempre foi forte durante todo o século XX, usa a questão desta fome como os armenos usaram o genocídio armeno, ou seja, como um fator de legitimação da identidade nacional. O problema é que, ao identificá-la como um genocídio, implica não só que ela foi deliberada contra o povo ucraniano, como também isso tem consequências de caráter jurídico. E, embora eu duvide que haja muita gente viva que tenha sido responsável por estes atos, presumo que não haja nenhuma, o que acontece é que formalmente estes atos não prescrevem e, portanto, são criminosos que podem ser perseguidos formalmente. Então, é só mais uma nota no sentido de caráter histórico. É, de facto, um terreno não inteiramente unívoco. Mas, quer dizer, do mal ou menos, não custa também dar aos ucranianos o benefício da sua identidade, porque sofreram muito. É verdade, sofreram muito, mas houve muita gente também que sofreu. Sofreram muito porque tinham boas terras e, portanto, tinham muita coisa para roubar e foi sistematicamente roubado.
Estão inscrições a correr, portanto, o Sr. Deputado Filipe Lavago, depois o deputado, o último a falar seria o Sr. Deputado José Celário, como eu próprio também queria fazer uma declaração de voto.
Sr. Presidente, muito rapidamente, até porque a interpretação...
Sr. Filipe Lobo d'Ávila, Sr. Deputado Filipe Lobo d'Ávila, depois José Manuel Pureza, depois o Sr. Deputado Amélio Belém, depois eu próprio.
Sr. Presidente, muito rapidamente, até porque a interpretação dos silêncios muitas vezes é feita por outros canais que não pelo próprio. E, portanto, mais que não seja por isso, queria apenas dizer que, como é evidente, subscrevo e subscrevemos o relatório que foi aqui apresentado pelo Sr. Deputado José Cesário. E mais que não seja, o CDS já teve a oportunidade, inclusivamente, salvo erro, em plenário, através de uma intervenção do Sr. Presidente da Comissão, em que se dirigiu ao plenário enquanto deputado do CDS e em que teve a oportunidade também de transmitir qual é que era a posição do CDS relativamente a esta matéria. E, portanto, como é evidente, nós subscrevemos o relatório que aqui é apresentado e, por isso, o silêncio deve-se única e exclusivamente a não querer chover no molhado e, portanto, não queria deixar de registar.
Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo d'Ávila. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pelas mesmíssimas razões que acabam de ser invocadas, quero também expressar de maneira explícita a fundamentação do nosso voto. E elas são exatamente aquelas que o deputado José Pacheco Pereira acaba de trazer para o debate.
o Sr. Deputado José Pacheco Pereira, da maneira que entendeu, tirou da sua interpretação uma ilação em termos de posição de voto, e eu, pelas mesmíssimas razões, tiro a posição contrária. Por uma razão, é que justamente estando em causa a controvérsia que o deputado José Pacheco Pereira tão bem enunciou, de maneira rigorosa, historicamente fundada, etc., estando justamente essa questão, essa controvérsia em aberto, não será nunca por um campeonato entre parlamentos que esta questão se dilucidará. Essa, para mim, é uma questão clara. Portanto, não vai ser o campeonato dos parlamentos, o campeonato da solidariedade parlamentar com o povo A, com o povo E, com o povo B, que vai esclarecer se houve ou não houve genocídio, como consta, se não estou em erro, do inciso 2 das conclusões. Para esse efeito existem órgãos próprios, e eles mesmos com uma grande dificuldade em fazer valer o seu juízo. Estou a falar do Tribunal Nacional de Justiça, estou a falar do Tribunal Penal Internacional, que são os órgãos próprios para qualificar juridicamente estas situações. E mesmo esses, repito, com uma enorme dificuldade de fazerem valer a sua interpretação. É por isso mesmo que eu, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, entendi votar desta maneira. Trata-se de, enfim, reconhecer que há uma controvérsia, que essa controvérsia não põe em causa a natureza, como é que eu hei de colocar, a natureza criminosa dos atos praticados, mas a controvérsia sobre a incidência desses mesmos atos, se é, como aliás o deputado José Pacheco Pereira colocou, se é exclusivamente para... porque essa é a definição de genocídio. Essa é a definição de genocídio. Não há outra definição. É que haja a perseguição específica, ou melhor, que haja a prática de crimes em massa para a perseguição de um grupo, digamos, determinado. Essa controvérsia está em aberto, não vão ser os parlamentos a esclarecê-la, serão muito provavelmente os historiadores, e mesmo esses com alguma dificuldade, ou eventualmente os tribunais internacionais. Não cabe a este Parlamento fazê-lo, e foi por isso que votámos contra.
Sra. Deputada Maria de Belém.
Sr. Presidente, revendo-me nas declarações anteriores e naquelas que já tinham sido feitas, gostaria também de dizer que não me parece adequada a utilização de Parlamentos Nacionais para cada povo fazer os seus próprios ajustes de contas. É só nesse sentido que eu gostaria também de colocar a questão, pelo seguinte: eu não posso também considerar que o Parlamento, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, é exatamente igual a um Parlamento Nacional. Porque no Conselho da Europa estão presentes todos os países em relação aos quais há queixas a apresentar, e nesse âmbito discute-se nas comissões os representantes dos vários países, e até esses representantes dos vários países podem chegar a acordo em sede daquilo que é a competência dessa organização internacional. Eu própria, em termos de intervenção pública, como é evidente, já tenho condenado aquilo que se passou, como posso condenar as atrocidades que foram cometidas durante a Guerra Civil de Espanha. Agora, não me parece adequado que, enquanto Parlamento Nacional, nós venhamos a tomar uma posição, e uma posição que defende, porventura, outro tipo de objetivos que não são aqueles que depois têm a ver com até uma postura de Portugal em sede de direito internacional público e uma postura de Portugal em sede de construção de uma convivência entre povos que é assente na tolerância, que é assente na busca da paz e porventura no enterrar de alguns machados de guerra que, a serem desenterrados por todos os povos uns contra os outros, nunca seriam capazes de construir aquilo que, ao fim e ao cabo, é o objetivo das organizações internacionais em que nós estamos tão envolvidos. Muito obrigada.
Bom, eu gostava também de fazer uma breve declaração de voto pessoal. Pedia que não houvesse diálogo. Queria também fazer uma breve declaração de voto pessoal, a chamar a atenção de que esta questão foi suscitada a mercê de uma petição apresentada a esta Assembleia da República. Não foi nenhuma força política, nenhum deputado tomou a iniciativa de o fazer. Foi uma questão com que a Assembleia da República foi confrontada pelos mecanismos democráticos da sociedade portuguesa, e o relatório limita-se a refletir para que esta matéria foi apreciada a nível internacional ao longo destes anos por vários parlamentos nacionais, instituições parlamentares internacionais, etc., e que muitos deles, aliás de uma forma crescente nos últimos anos, se têm pronunciado reconhecendo friamente a brutalidade destes factos e condenados.
E, portanto, eu pessoalmente lamento que se tenha tomado uma decisão que é contra, independentemente dos fundamentos de cada um, o conhecimento da brutalidade destes factos e, portanto, contra a condenação da sua ocorrência. Na verdade, feia é esta. Relativamente, e, portanto, significa que o Parlamento Português ainda não reconhece, independentemente das razões dadas por cada um, é esse o resultado. É esse o resultado. Gostava ainda de observar também algumas coisas. O facto de estas atrocidades terem ocorrido simultaneamente com outras não apaga a sua absoluta brutalidade. E é absolutamente compreensível para mim que a Ucrânia, depois de ganhar a sua independência, se empenhe no reconhecimento de uma brutalidade que foi objeto e que oferiu quando era parte, quando estava submetida ao domínio da União Soviética. Isso é perfeitamente compreensível. Isso passa-se também com acontecimentos que se passaram nos países bálticos, ou ainda recentemente, enfim, nós fomos, a nossa atenção foi atraída para o chamado massacre de Katyn, que feriu particularmente o povo polaco. Foi nessa circunstância de uma cerimónia que morreu, aliás, o presidente da Polónia, e sabe-se que as autoridades russas contemporâneas reconhecem isso. É um facto que é doloroso para a história dos dois países, mas que as autoridades russas também reconhecem. Como as autoridades russas hoje também reconhecem e condenam estes factos e compreendem a dor que representam. O mesmo se passa com a Alemanha. Enfim, aqui é referido que morreram com a fome da Ucrânia 7 milhões de ucranianos. 7 milhões de ucranianos é mais do que os números que normalmente são estabelecidos para o Holocausto judeu. Normalmente falam-se, esses números são controversos, são debatidos, mas normalmente falam-se de 6 milhões de judeus. E, portanto, enfim, não, esses números são discutíveis. Esses números são discutíveis. Mas essa, digamos, a controvérsia sobre isto não pode contribuir para o branqueamento e, portanto, eu condeno estes factos e acho que é importante nós não entrarmos em ajustes de contas com a história, mas a fazermos as pazes com a história. E fazer as pazes com a história é reconhecer friamente os factos e condená-los onde esses factos são fortemente condenáveis, como é o caso. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Dou-lhe a palavra.
Muito obrigada. Também em jeito de declaração de voto, à semelhança dos outros partidos, já ficou clara a posição do Partido Comunista Português sobre esta matéria, mas também para que conste em ata não só o nosso desacordo, o facto de termos votado contra, porque consideramos que a Assembleia da República, de facto, não deve fazer esta interpretação, tal e qual como está proposto no relatório deste acontecimento, e considerando também, como já foi referido nesta comissão, de facto, não haver não haver ainda controvérsias, vá, dizendo assim, sobre o que realmente se passou. Por
isso. Sr. Deputado, Sr. Deputado José Cesário, última intervenção. Ah, não? Não. Rejeitado. Seguinte, porque é para o grupo. De qualquer forma, estava rejeitado. O empate.
Não é para o grupo.
Não? Portanto. Pois. Não, isso pode haver dúvidas. Pode haver dúvidas sobre isso. De qualquer forma, estaria rejeitado. Era inconsequente. Era inconsequente porque o empate dá a rejeição. Não. Bom. De qualquer forma, é irrelevante a decisão sobre isso. Isso poderia ser verificado. Não, mas às vezes, senhora. Pronto, eu suscitei essa questão, porque quando foi a votação do Partido Socialista, como não se manifestaram, eu pensei que havia votos diferentes. E isso pode acontecer, e portanto aí suscita-se. Aí suscita-se a questão. Bom, de qualquer forma, é irrelevante, está rejeitado, porque mesmo não se considerando por grupo, daria empate e, portanto, o empate daria a não aprovação do relatório, ou seja, a sua rejeição. Mas será esclarecido para o próximo. O Sr. Deputado Pacheco Pereira quer fazer uma pergunta. Uma intervenção.
Sr. Presidente, eu tenho muitas dúvidas sobre a votação por grupo pode-se realizar quando é consensual. Vamos admitir que, quer dizer, nós não podemos prescindir da qualidade individual de deputados. Acho que seria extremamente bizarro que em qualquer instância da Assembleia, seja em que circunstância for, o voto não seja entendido individualmente. Eu não tenho nenhuma objeção que, por razões de facilitação e partindo do princípio, como é óbvio que está rejeitado, se considere o voto por grupo, mas quer dizer, eu não prescindo do meu voto individual. Nem penso que nenhum dos deputados prescinde. Pois, portanto, numa comissão parlamentar o voto não é individual, acharia altamente bizarro. Não.
Eu também acho que é, mas eu não tenho...
Quer dizer, por razões de instrumentalidade, eu não tenho nenhuma objeção que se vote por grupo. Mas, em nenhuma circunstância, os deputados podem prescindir do seu voto individual em relação ao grupo. Nem no plenário, nem em lado nenhum da Assembleia. Pois. Sim, mas eu não...
E depois cada deputado, sem prejuízo disso, cada deputado assegura a sua identidade, não é? Eu próprio...
O senhor deputado Paulo Quixi ainda quer usar a palavra sobre este ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer aqui duas questões, além disso que agora foi referido pela minha colega deputada Maria de Belém, que obviamente que isto parece-me claro que a votação tem que ser por grupos, porque senão, então aí nesse caso nós teria de haver um aviso prévio. Isso para mim parece-me obviamente absolutamente claro, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Depois a outra questão, é só para fazer aqui uma pequena observação, é uma expressão que o Sr. Presidente utilizou relativamente ao branqueamento desta situação. Obviamente que não passa pela cabeça de ninguém que isto que nós aqui estamos a fazer, que com a nossa oposição, se assemelhe a um branqueamento. Eu acho que foram já aqui explicitadas todas as razões com suficiente até profundidade para se perceber que há uma condenação dos totalitarismos e de todos os crimes que foram cometidos em nome desses totalitarismos para que não haja nenhum tipo de branqueamento. Mas há, de facto, um conjunto de dúvidas históricas e outras circunstâncias posteriores que vieram a ocorrer que nos aconselham a ter cautela. Era só para ficar claro que aqui ninguém quer branquear coisíssima nenhuma.
Sr. Deputado, com todo o respeito, eu fiz uma declaração de voto. E a declaração de voto é a minha declaração de voto. E, portanto, enfim, cada um faz a sua interpretação. E, portanto, bom, é uma declaração de voto pessoal. Relativamente à questão da votação, o que constará da ata é que foi rejeitado com votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, e com votos favoráveis do PSD e do CDS-PP. Relativamente à questão, enfim, poderemos avaliar sobre isso, para mim não é claro. Para mim não é claro porque, às vezes, os deputados não seguem a disciplina do grupo e, portanto, tem que haver uma regra sobre isso. Tem que haver uma regra sobre isso, porque eu também estou de acordo, como diz o Sr. Deputado Pacheco Pereira, e eu, como deputado, também não dissolvo a minha individualidade no meu grupo, com todo o respeito que tem o grupo. E, portanto, tem que haver uma regra sobre isso. Mas, enfim, aqui na prática o problema não se pôs, poder-se-ia pôr, e, portanto, esse problema será aprofundado para que, em casos em que se possa suscitar controvérsia, nós tenhamos uma regra para decidir essa controvérsia. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Sr. Presidente, eu não queria prolongar este debate. Tem toda a razão, é necessário que haja uma regra. E eu sou a pessoa certamente menos indicada para estar a falar sobre isto, até porque sou deputado apenas há muito pouco tempo e, portanto, certamente haverá aqui quem tem conhecimento desta situação muito melhor do que eu. Mas, tanto quanto eu sei, há efetivamente essa regra que está estabelecida e não é apenas uma regra consuetudinária.
é uma regra que consta dos regulamentos das comissões parlamentares. Pronto. E, portanto, isto em nada desvaloriza, porque eu acho que, uma vez mais, há aqui uma enorme convergência de perspectivas, como já se viu entre mim e o deputado Pacheco Pereira, em várias matérias. Não, mas eu devo assinalá-lo, devo assiná-lo. Não, só para dizer, dá-me licença. Não, só para dizer que eu também acho que, evidentemente, a existência desta regra em nada desvaloriza o papel individual dos deputados. Agora, o que está em causa, eu espero que esta parte não seja posta em ata, eu acho que isto em nada desvaloriza, evidentemente, o papel dos deputados individualmente. O que está em causa é, evidentemente, uma votação por grupo parlamentar. Eu estava até aqui a gracejar com o deputado Filipe Lobo Dávila. Realmente, nós somos dois representantes individuais, neste caso. O deputado Filipe Lobo Dávila tem um voto mais pesado do que o meu. É assim, é a natureza da representação. O que pode acontecer é que, havendo representação plural, Partido Socialista, Partido Social Democrata, que isso acarrete a consideração de votos, digamos, dissonantes daquilo que é a orientação de cada grupo parlamentar. Isso eu acho perfeitamente adequado. O Sr. Deputado Pacheco Pereira entende votar de maneira diferente daquilo que é a orientação do seu grupo, tem todo o direito de o fazer e de fazer constar isso de ata. Agora, isso não em nada contradiz o facto de a ponderação ser por grupo parlamentar. Não há outra maneira, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Mas isso, eu repito, isto não é a minha opinião. Eu acho que mais do que isso, importa é averiguar a regra que consta do regulamento das comissões parlamentares. É isso que trabalha.
Sr. Deputado Pacheco Pereira.
Esta discussão é até bastante importante. Provavelmente não é a boa altura para a ter. Mas o problema é que nos últimos anos tem havido uma tendência crescente na Assembleia de que, por razões instrumentais, substituir os grupos aos deputados individuais. Isso começa na Conferência de Líderes, que, em bom rigor, é um órgão relativamente anómalo em relação à mesa da Assembleia. Em muitos parlamentos, o que faz a Conferência de Líderes é o que faz a mesa da Assembleia. Portanto, eu aceito perfeitamente a instrumentalidade da votação por partido e aceito até que ela esteja regulamentada. Mas é uma instrumentalidade, porque os deputados estão 200 e tal votos individuais. E o exercício dessa individualidade está para além dos partidos. Portanto, não, eu só digo isto porque acho que é uma tendência, no meu ponto de vista, perversa, com efeitos perversos, para valorizar os partidos políticos em detrimento dos deputados individuais. E a gente, às vezes, quando se queixa de efeitos anómalos do sistema político, esquece sempre desse. Portanto, eu sou inteiramente a favor que há uma instrumentalidade no voto dos partidos e que, em condições de normalidade, chega. Mas, de facto, se houver uma votação controversa, eu, nesse caso, a maioria conta e, portanto, as pessoas devem ser avisadas para estarem presentes e o quórum tem que ser real, não pode ser artificial. Mas esta discussão é importante, mas não é para ter aqui. Eu estou de acordo com... Mas eu vejo apenas com caráter instrumental, mesmo que seja regulamentado, porque num conflito entre um deputado e uma decisão que subsume o seu voto numa decisão partidária, do ponto de vista constitucional, ganha o deputado. Esquecer.
Pois, sim, senhora, tem a palavra, peço que liga o microfone.
Este efeito não interessa talvez gravar. O que eu queria dizer era o seguinte. Com a entrada em vigor do novo regimento, um dos objetivos que pretendia assegurar-se era uma participação até muito mais ativa e individualizada dos deputados. E por isso até é que se mudou a regra anterior, de que designadamente nos partidos grandes as pessoas podiam ser efetivas em duas comissões, para passarem a ser efetivas apenas numa comissão e suplentes noutra. O que veio a verificar-se é que, embora houvesse essa vontade e a bondade desse objetivo era que os deputados estivessem presentes nessa comissão que eram efetivos, acabou por ter que se arranjar uma operacionalização dos trabalhos que apontou realmente para essa valia da posição do grupo para evitar aquilo que poderia ser a perturbação total em sede de votações. E, portanto, isto tem uma razão de ser. Agora, eu acho que, como aqui foi dito, é importante salvaguardar o papel individual do deputado, até porque constitucionalmente nós somos livres e responsáveis no exercício do nosso mandato. Eu, pessoalmente, também, como é evidente, não abdico disso. Agora, para a operacionalização dos trabalhos, sempre que acontecer uma votação que seja mais nominal do que para o grupo parlamentar, que os partidos têm que ser avisados para que garantam as condições que até podem não ser suficientes para ganhar uma posição que seja a posição do grupo em função do desenho de cada uma das comissões e das personalidades existentes com a opinião própria em cada uma das comissões. Por vezes também nem sempre isso acontece em todas elas. Era só assim, Sr. Presidente.
Bom, só para encerrar, eu vou verificar com as regras, quer do nosso regulamento, quer outros. Tenho dúvidas sobre isso. E há casos que não é difícil, não é fácil discernir. Portanto, imaginemos, enfim, quando é uma posição individual, talvez seja fácil discernir. Mas imaginemos que uma representação de um partido se divide. Bom, portanto, eu presumo que essa regra ou essa praxe, seja como for, não é? Seja uma coisa ou outra, se tenha definido para procurar replicar nas comissões o que se passaria em plenário, mas justamente nós podemos estar a aplicar uma regra que não replicaria o que se passaria em plenário, porque se uma bancada estiver dividida sobre um assunto, uma coisa seria chumbada no plenário e estaríamos a fazê-la passar na comissão. Portanto, pode haver circunstâncias, em teoria, abstratas, em abstrato, que não fosse fácil de... De qualquer forma, eu verificarei isso e, em qualquer caso, os direitos dos grupos serão sempre respeitados e, portanto, se houvermos um confronto, haveria sempre o direito de um grupo de reclamar. A votação não se faz hoje e faz-se noutra altura e, portanto, para não eu isso obviamente será sempre tido em conta. Não faz sentido estarmos aqui a precipitar votações que não correspondam ao sentido real do Parlamento. Bom, encerramos assim...
É mais uma informação adicional relativamente, já de fechada esta discussão, mas só mais uma informação adicional relativamente ao peticionante, que é Luís Miguel de Matos Ribeiro, e se é o único peticionante?
Acho que é o único peticionante, é. É.
Mas não sabemos nada sobre quem é.
Não, ele é um professor que eu conheço, é uma pessoa que trabalha muito com a Embaixada da Ucrânia, acho que é um professor universitário. É um professor universitário, salvo erro, da área das letras ou da história, que se interessou muito por isso, tem trabalhado com a Ucrânia e a Embaixada da Ucrânia, assumiu. É. O anterior ainda. E é, portanto, é uma pessoa, e é um ativista desta causa e de outras, enfim. Eu vou ver como é que nós fazemos a ata deste ponto, porque vamos ter que me informar, e, portanto, obviamente, manter-me em contacto com os grupos para que as respectivas declarações de voto sejam validadas por cada um, para não estarmos a usar posterior expressões ou palavras em que não se reconheçam. Aliás, os serviços pediram-me e isso facilitava. Se cada grupo quisesse fazer chegar uma declaração sintética por escrito dos motivos da sua votação, isso facilitava-nos muito a vida, não é? Umas 5, 6 linhas. Sim, mas isso, bom, se puder ser desgravado, será desgravado e transcrito. E será validado antes de ser utilizado posterior. Mas tratando-se de uma petição, isso vai ter que ser, vai demorar, sim, mas está bem, mas esse tempo terá que ser curto. E isso para mim não funciona. Portanto, pedimos os meios que forem necessários, era o que mais faltava. E, portanto, nós temos que comunicar para fora o que aqui se passou. Se os grupos nos pudessem fazer chegar, isso o facilitava. Se não, vai demorar um pouco mais tempo, que eu espero que não seja muito. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, agora é mesmo por uma questão de esclarecimento, porque relativamente a esta situação com que aqui estamos confrontados, de estarmos a discutir uma petição que é apresentada apenas por um peticionante, sem mais ninguém, se isto é normal, se é aceitável que assim aconteça e se isto não é um precedente para outro tipo, podemos ser invadidos por petições de pessoas que individualmente acham que têm um assunto muito importante e depois o apresentam aqui e fazem seus respectivos relatórios. É uma informação porque eu confesso a minha ignorância.
É assim nos termos da Constituição e da lei que regula o direito de petição. Portanto, qualquer cidadão português tem o poder de se dirigir a qualquer autoridade apresentando uma petição. De qualquer forma, essa questão da admissibilidade foi decidida, creio eu, no legislador anterior, não é? Portanto, nós herdámos este processo. Este foi um processo que herdámos, este processo foi herdado da anterior legislatura. E, portanto, a decisão foi no sentido, certamente, no sentido da admissibilidade, do pouco que eu conheço e das poucas experiências que eu tenho sobre isso, a mover bem. Portanto, o que existe é uma norma que obriga à discussão em plenário a partir das 4 mil. Mas quanto a... para as comissões não é assim. Para as comissões não é assim. É, da ponte de constância e outras. Essa tem 4 mil? Essa tem 4 mil? É. Bom. Não havendo mais assuntos, está encerrada a sessão. Eu queria dizer, só um bocadinho aos coordenadores. Na semana da visita em Angola, não há reunião da comissão, ninguém se opõe a isso. Que é na semana de 6 a 13 de novembro. Se os grupos quisessem, os seus vice-presidentes podem convocar uma reunião, não é? É, tudo bem.